Programa Trânsito e Mobilidade.
Beleza, então, boa tarde a todos, boa tarde aos nossos colegas da Uninter, os nossos colegas do curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana, boa tarde aos nossos ouvintes que estão online conosco. A rádio Uninter hoje chega em vários lugares do Brasil, em vários lugares do mundo hoje, então realmente é uma satisfação estar agora, nesse momento, online com todos e curtindo esse momento de retorno, né, professor Valdir? Ficamos de férias, os nossos alunos aí também ficaram de férias, temos muitos alunos novos chegando também conosco, o que é uma grande satisfação, e estão propensos, estão, enfim, disponíveis, estão realmente felizes em debater esse assunto nosso de cada dia, que é trânsito. O trânsito realmente que nos movimenta desde o momento em que nós colocamos o pé para fora dos nossos portões, nossas casas, nós estamos em trânsito. Então, creio que é um assunto realmente vital para nós, vital para o mundo, vital para o Brasil. E estamos aí, começando um ano novo, de 2020, com todo o gás, com todas as energias, com muitas propostas, com muitos convites, com pessoas fantásticas que virão conosco nesse ano para debater trânsito aqui no estúdio com todos nós. Professor Aldilson, por favor.
Isso aí, boa tarde, professor Gerson, boa tarde você, nossos alunos de gestão do trânsito e mobilidade urbana, a vocês do público externo também, ouvintes que... E também vocês que estão nos assistindo via Facebook agora. É um prazer imenso sempre estar falando sobre trânsito aqui com vocês. Como o professor disse, o professor Gerson, estar em movimento, né? Então, muitas vezes o trânsito a gente fala apenas, olha, veículos. Não, estando em movimento. Então, com essa já temática, né, professor, a gente já começa o ano de 2020 já com todo esse gás. Esse gás junto com os alunos, tivemos aí vários alunos, muitas matrículas agora no início do ano, né? Prova que o pessoal realmente está preocupado com o trânsito. Queria deixar, professor, antes da gente iniciar, um abraço aqui para o Leandro, nosso aluno de gestão trânsito e mobilidade urbana, para a Karen também, que está nos assistindo. Mandaram lá um e-mail para a gente, ó, estaremos assistindo.
Que maravilha. Okay?
Estatísticas, professor. Como que foi o nosso final do ano, o nosso carnavalzão?
Pois é, professor Valdir, nós temos aí, como os nossos alunos têm acompanhado, né? Quem curta o portal do trânsito também, lá com a Mariana e o Celso também têm acompanhado as estatísticas, mas eu trouxe algumas anotações que são importantes, porque temos que bater nessa tecla sempre, porque, infelizmente, percebo eu que nós só nos paramos para pensar sobre trânsito é quando vemos um acidente de trânsito, quando sabemos que um parente, um familiar, um amigo sofreu algo de alguma forma com o trânsito. Aí parece que cai aquela consciência de que para o trânsito realmente é preocupante. Mas basta alguns segundos e eu esqueço dessa componente. É como se, de repente, no momento seguinte, eu esqueci de trânsito, esqueci de todos os caminhos que eu percorro, esqueci das preocupações, e trânsito volta a ser preocupação só quando eu ouvir falar sobre alguma fatalidade que aconteceu com alguma pessoa parecida, alguma pessoa amiga, próxima. Então, trânsito, creio eu, não pode ser mais assim no Brasil. Trânsito tem que ser algo realmente a ser pensado todos os dias. Quando nós colocamos nosso filho na van escolar, ou quando eu estou indo levar meu filho na escola, eu estou colocando talvez o maior tesouro que eu tenho no trânsito. E esse trânsito tem que ser seguro. Não há outra opção para nós termos realmente segurança psicológica, segurança profissional, segurança para estarmos aqui nesse momento, sabemos que nossos filhos estão seguros, ou na escola, ou em casa, ou no trânsito, eles estão seguros. Então, eu creio que trânsito tem que ser uma preocupação constante, e dentro dessas preocupações, infelizmente, a nossa Polícia Rodoviária Federal nos informou aí que em 2020, só no período do carnaval, nós tivemos aí um acúmulo de 8% do número de mortes a mais do que o ano passado, somente no feriado de carnaval desse ano. Isso corresponde a mais ou menos 91 mortos só nas rodovias federais do Brasil. Um salto, assim, catastrófico para nós, pensando que a vida não tem preço. Pensando que cada vida perdida no trânsito é um grande débito para com a humanidade. Então, nós não podemos aceitar mais esses números que são catastróficos e que demonstram realmente uma dificuldade enorme de nós, seres humanos, lidarmos com essa componente chamada trânsito. E para fechar aqui, Valdir, eu até passo a palavra, nós temos aqui as principais causas: atropelamentos, saídas de pistas e colisões frontais. Saída de pista, né? A pessoa saiu de um posto de combustível e entrou na pista. A pessoa saiu, parou o carro, estacionou o carro, de repente no acostamento entrou na pista novamente. Acidente. E as colisões frontais, que são quase que inadmissíveis, né? Porque como é que acontece uma colisão frontal? Quer dizer, alguém está errado, né? Alguém abusou no trânsito. Então, realmente, só essas três componentes foram responsáveis por 68% dos acidentes com mortes nesse período de carnaval, nesse período em que a PRF contabilizou os nossos dados. Professor Valdir.
Professor, é complicado quando falamos em estatísticas, né? Muitas vezes os órgãos próprios não se conversam, não se comunicam, né? E diariamente perdemos pessoas no trânsito. Essa semana ainda tive a infelicidade de perder um ente da minha família no trânsito, né, por atropelamento. É difícil quando a gente começa a ver essas estatísticas. Um órgão fala uma coisa, outra, mas sempre crescendo. Exatamente. Uma coisa que a gente tem esse entendimento é que todos os órgãos sempre apontam o crescimento. Raramente eles vão colocar para a gente que baixou as estatísticas. E quando isso é colocado, alguma coisa deve ser analisada nessas pesquisas, né? Claro, cases de sucessos, como a gente sempre cita. Atualmente o Brasil ocupa o ranking, assim, tá no topo das mortes mundiais. Né?
Exatamente.
Grandes exemplos que diminuíram suas velocidades. Para o senhor ter uma ideia, eu até puxei uns dados aqui do SOS Estrada junto com a PRF. Né?
Ótimo.
Veja, aqui em 2018, na região centro-oeste, 77.372 autuações. Isso em setembro de 2018. Em setembro de 2019, nós tivemos 58.922 infrações por excesso de velocidade.
Exatamente.
Né? Isso em radares fixos. Já em setembro, na mesma data, nós não tivemos nenhuma autuação.
Pois é, complexo.
Com radares móveis. Ou seja, veja, com radares fixos, em setembro de 2019, 58.922 infrações. 58 mil. Na mesma data, com radares móveis, a gente não teve nenhum. Onde que a gente está pecando aí? Os radares móveis, 58 mil, né? Autuações. Já os móveis ali não autuaram. Mas por quê? Porque foi baixado que os radares móveis poderiam sair das rodovias. Veja, a velocidade que nós temos aí no Brasil, depende muito da via que você está andando, vai de 110, né, a 30 km por hora. Dentro aí de terminais, 20 km por hora.
Sim.
Os países conseguiram reduzir as mortes no Brasil... pelo mundo, conseguiram reduzir diminuindo a velocidade. Grandes exemplos, como nós temos aqui em Curitiba, que é a 7 de setembro,
isso,
até uma das professoras do nosso curso, isso, que foi a idealizadora, que está à frente desse projeto.
Uhum.
E uma das falas que ela nos chamou a atenção, me chamou a atenção um dia, durante a aula, ela disse assim, quem não quer andar devagar, que pegue outra pista.
Exatamente.
Isso me chamou e reduziu drasticamente o número de acidentes, principalmente com óbito nesse local, na Avenida 7 de Setembro.
Isto.
Né? Ou seja, onde que eu quero chegar com tudo isso? Diminua a velocidade. Muitas vezes aquele agente que está com aquele radar móvel, ou aquele radar fixo, ele não está lá para apenas te multar. Ele está para que seja cumprido aquele tripé, engenharia, educação e fiscalização. É tudo que nós precisamos para um trânsito de qualidade que não mate pessoas, como eu perdi uma pessoa da família essa semana, né? Então, a partir da hora que você tem esse tripé, educação, fiscalização e engenharia, eu acredito que tudo começa lá.
Com certeza.
E a educação, ela vem da pesquisa, professor. A educação, ela vem daquele fundamento que temos que saber aonde que estão os acidentes, o porquê estão ocorrendo e o que faremos.
Exatamente.
Concorda?
Não, concordo. Inclusive, a PRF divulgou aí, nesse período, o total de 10.899 notificações por ultrapassagens indevidas, ou seja, aí vem o abuso, o excesso. Então a pessoa às vezes está com, como a gente comentou até com o professor Valdilson, a pessoa está em viagem, parece que naquele momento ela esquece que ela está com a família no carro, né? Seja homem, mulher que esteja conduzindo o veículo, e faz uma ultrapassagem proibida, arriscada, que pode põe em risco a vida do condutor, mas ao mesmo tempo põe em risco a vida de toda a família que está no carro. Isso acontece com o caminhoneiro também, que de repente, motorista profissional, que está lá com suas 60, 70 toneladas, dirigindo o seu bitrem, e sabe que das limitações da sua frenagem, sabe das limitações, de repente, de uma curva, e parece que ignora tudo isso. E continua excedendo a velocidade, de repente sai fora de uma curva, bate num veículo que está vindo na contramão de direção. Quer dizer, é algo assim realmente complexo, como nós, seres humanos, somos propensos a infringir as regras. E no nosso país, parece que tudo que é regra, é muito cultural isso, né? Tudo que é regra tem que ser infringida. E deveria ser justamente o contrário. Regra é para ser obedecida e não em ser infringida. Só que a gente vai chegar lá. Temos aí países do primeiro mundo que já chegaram lá. E o Brasil, creio que vai chegar lá, só que, infelizmente, o saldo de mortes vai ser algo que nós temos que talvez tentar minimizar o máximo possível, porque senão a gente vai chegar lá, mas vai chegar a custo de quantas mortes no trânsito do nosso país. E aqui eu vou entrar num assunto que nós conversamos até, professor Waldilson, sobre o conceito de comportamento de risco, né, que tem tudo a ver conosco no nosso dia a dia, por parte de condutores e pedestres. O que o professor Waldilson pode nos falar um pouquinho sobre essa ideia de comportamento de risco?
Veja, professor, muitas vezes o pessoal fala, pô, mas eu só tomei uma cervejinha.
Exato.
Certo. Quando nós formos olhar, pega uma latinha de cerveja, dá uma olhada quanto que tem de álcool nela. 4,5. Vamos tomar, não vou citar o nome, claro, da cerveja aqui, mas é uma base aqui, 4,5, né? Qual seria, você que está nos ouvindo agora, qual seria essa consciência se você tivesse tomado aquela saideira, aquela latinha de cerveja, porque não tem problema algum, né? Sim. E acontecesse de você atropelar e matar alguém? É impressionante a gente analisar que o governo ele tem que criar leis para proteger o cidadão. Dele mesmo, né? Não é proteger dos outros, dele mesmo. Estou falando, eu enquanto governante, estou falando para você, não beba, porque se você dirigir, você vai causar acidente e vai morrer. Ou vai matar alguém. O cidadão vai lá, ingere a bebida alcoólica e mesmo assim sai transitando em movimento, dirigindo o seu veículo, né?
Com certeza.
E causa o acidente. Por isso que temos as leis, por isso que temos as infrações, por isso que nós temos que punir esses condutores. É claro que o nosso CTB aí de 98 está passando sempre por atualizações, mas sempre ele fala do comportamento. Né? Então foram criadas leis, né? Autuações, infrações e assim por diante, tudo para que a gente possa proteger nós de nós mesmos.
Exatamente.
O que é o comportamento hoje do semovente, né? da pessoa que está inserida ali no trânsito, daquele utente do trânsito? Muitas vezes, não dá nada. Eu atravesso fora da faixa, eu posso pegar esse patinete, eu posso andar onde eu quiser, eu posso transitar com essa bicicleta na contramão, sabendo que tem uma ciclovia, ciclofaixa, uma ciclorrota. Qual é o comportamento? O comportamento é aquele que nós temos, primeiramente, eu tenho que me educar a mim mesmo. Se eu sei que a velocidade da via é de 110 km por hora, por que eu vou insistir em transitar a 150? Porque meu carro é super potente?
Sim, exatamente. Né? Eu estou passando agora por um momento até familiar, onde meu filho está agora, né, atingiu uma idade pré-adolescência, está indo e voltando da escola sozinho, a pé. E confesso que eu fico muito apreensivo. Enquanto ele não chega no portão de casa, eu e minha esposa ficamos realmente apreensivos. Por um lado, nós queremos que ele tenha mais autonomia, não temos que buscá-lo toda hora na escola. Mas, por outro lado, de ficar apreensivo e com medo. Qual que é o principal medo? Claro, a segurança, de uma forma geral, ela é hoje no Brasil, ela é motivo de preocupações. Mas o trânsito me preocupa muito. Meu filho vai cruzar 4 ou 5 pistas para chegar em casa. A mais perigosa no seu itinerário é uma pista semafórica. É um cruzamento com semáforos. E ali mora o nosso maior receio, quer dizer... Está tudo sinalizado, mas eu tenho receio pelo meu filho enquanto ele não chega em casa. Então, esse receio hoje deveria ser não só nesse momento, mas em todos os momentos. Vou trabalhar, o meu receio é dirigir na velocidade compatível com a via. E claro, se alguém estiver abusando, não vou ser eu que vou segui-lo, vou adverti-lo, muito pelo contrário, mas eu vou continuar dirigindo dentro daquilo que a lei permite. Então, a gente... Creio eu, nós temos realmente muito que repensar. E volta ao primeiro assunto, a gente só repensa o trânsito quando ele afeta a nós. Agora, por exemplo, o trânsito afeta todo dia o trajeto do meu filho. Então, eu fico esperando meu filho ansioso chegar em casa, antes de sair para o trabalho. Por quê? Porque eu sei que ele está exposto à insegurança do trânsito. Por mais que eu saiba que ele já foi muito bem orientado, estabelecemos um itinerário para ele, mas ainda assim realmente me preocupa muito esse momento enquanto ele não chega em casa. E até, Waldilson, eu vou pegar aqui os fatores de risco que a OMS coloca para todos nós, que são importantes, só para relembrar os nossos colegas, os nossos alunos. Qual que é o principal fator de risco? Erro humano, né? O erro humano, quer dizer, a distração, o celular, aquela telezinha que fica piscando enquanto você está dirigindo, o rádio do carro, a velocidade, em contexto a velocidade, a condução sob efeito de álcool e outras substâncias, que hoje nós sabemos que não é só o álcool que nos atrapalha, temos aí muitas pessoas dirigindo sob efeito de outras substâncias tóxicas no dia a dia, no trânsito no Brasil, e a falta de capacete, a falta de cinto de segurança e a famosa cadeirinha. Quer dizer, esse é o quarto fator. Tem mais ainda. Direção distraída. Hoje tem muita gente que usa o retrovisor para ficar maquiagem, né? Isso é muito comum. A gente para no semáforo, vê aquelas senhoras preocupadas com a maquiagem e o retrovisor é só para isso. Não esquecem daquele momento.
Ou para ficar tirando o cílio do olho, rapaziada, olhando a barba.
Exatamente.
Não fiz minha barba correta hoje.
A infraestrutura viária, que daí é um problema também caótico no Brasil. Veículos inseguros, outro processo complexo do Brasil. A gente sabe que as pessoas realmente se empenham, mas é algo assim cultural também. Ou nós temos um veículo seguro para estar na pista, ou não usamos o veículo. É uma condição que nós temos que... Se eu não uso um veículo que está inseguro para mim, ele está inseguro para o meu semelhante. Então, eu não posso usar esse veículo que causa insegurança. E aí, até começamos ontem, Waldilson, atenção inapropriada quando do acidente. E por último, o cumprimento insuficiente das normas e leis de trânsito, que é muito, infelizmente no Brasil, é muito claro. Além de, claro, todos esses fatores estão presentes no nosso trânsito, mas alguns mais, outros menos. O que o professor pode nos ajudar, professor, nessas alguns comentários?
Veja, professor, 90% dos acidentes são falhas humanas. Muitas vezes vão falar as leis, não, mas entra ali no, na falha humana.
Exatamente.
Porque não respeitou a lei, uma vez que era para proteger, como eu falei inicialmente, proteger ele próprio, né?
Uhum.
90%, até os nossos alunos que estão nos ouvindo agora, gente, olha, eu falei isso sobre isso na aula, né? E cuidado, né? Acredito que na porra de vocês caiu isso também.
Exatamente.
Né? Na avaliaçãozinha. 6% é questão de manutenção dos veículos, né? E 4% vias, né?
Uhum.
Mas quando nós falamos ali em vias, principalmente, dos acidentes, eles podem ser evitados ou não, de quem é a culpa, vamos analisar um seguinte ponto de vista. Uma ponte desabou. Estava transitando 3-4 carros e aquela ponte desabou, acabou, infelizmente, levando a óbito aqueles ocupantes daqueles veículos. Quando nós estudamos sobre esse acidente, sobre essa tragédia, não sobre esse acidente, né? Já vou partir para uma outra linha, poderia ser evitado, sim ou não? É provável que toda a grande maioria vai falar, sim, essa ponte poderia, não tem como evitar, desabou. Mas só que do ponto de vista da engenharia, isso poderia ser evitado. Ela poderia ter tido uma manutenção preventiva, uma análise, um estudo para saber que tinha rachaduras e sim, ela iria desabar.
Sim.
Isso já não foi notificado ou avisado, pessoal.
Com certeza.
Mas aonde que eu quero chegar com isso? Grande maioria, quase que todos os acidentes podem ser evitados. Mas a grande falha, a causa, são as falhas humanas. A gente assume o risco.
Exatamente.
É comum olharmos em vídeos aí pela internet, pessoas insistindo em cometer o erro. Atravessando muitas vezes um rio, né, que está transbordando, mas eu estou com uma caminhonete, minha caminhonete passa. Não, não passa, você vai rodar na enchente.
Exatamente.
Ou muitas vezes nas enchentes que atualmente está atingindo, né, boa parte do Brasil. O pessoal insistindo em transitar sobre vias alagadas.
Uhum.
É claro, muitas vezes não dá o tempo de escapar, mas muitas vezes insiste em tentar atravessar aquele ponto que não é possível. Então são situações assim, professor, que nos chamam a atenção. Até que ponto o ser humano valoriza a vida dele? Né? É, acredito que tem pessoal do curso de reciclagem nos assistindo nesse momento também. Né? Claro, cada um com as suas questões de pontuação. Mas assim, até que ponto vale a pena o excesso de velocidade? Até que ponto vale a pena transgredir as leis ou não obedecê-las? Né? Mas se o problema é comigo, não tem problema. Mas se eu exponho terceiros em risco, como o caso daquele estudante que está atravessando a faixa, eu estou dirigindo embriagado e acabei atropelando ele. Sabemos que, pelo Código de Trânsito, isso pode tudo ser agravado. Né? As multas serão agravadas, mas a gente sabe que no Brasil ele ainda é lento. Né?
Com certeza.
Um dos exemplos que nós podemos citar é o tempo de recurso de uma infração, né? Que se arrasta, às vezes, dependendo da região, quase um ano para ser julgado um processo de estacionamento irregular, sei lá, enfim, qualquer tipo de infração. Isso afeta o comportamento, porque se demora... Né? Aquele condutor infrator, ele fala, puxa vida, mas está demorando tanto, acho que já prescreveu. Então, exatamente, acaba cometendo. Qual é aquela história que a gente estava comentando no ano passado, do aumento do número de pontuação, né, no prontuário de habilitação? Que isso a gente vai discutir um pouquinho mais nas próximas rádios, né, professor? Bem a fundo.
É, a gente percebe, professor Valdir, que realmente observando esses fatores de risco que a OMS define, todos eles têm a ver conosco, como o professor comentou. Quer dizer, todos eles têm a participação direta ou indireta do ser humano. Então, como eu frisei, o veículo inseguro. Eu tive a opção a escolha. Meu carro está com os pneus carecas. Eu vou sair com o carro, eu sei que os pneus estão carecas. Como é que eu... Se eu vou expor a minha vida em risco e vou expor a vida, como eu falei, de semelhante a mim também em risco. A cadeirinha... Eu moro aqui na região metropolitana, assim como o professor Valdilson mora também na região metropolitana de Curitiba. É comum, ainda hoje, vermos famílias nos fins de semana com o pai muito carinhoso, muito afetuoso, com um filho pequeno no colo dirigindo o carro. Ou a mãe brincando com o filho, né, no banco do acompanhante, do motorista, brincando com a criança de alguns meses, poucos anos de idade, na frente do veículo, sem qualquer tipo de segurança. E nesse momento, me dá realmente um desespero, porque se aquela pessoa soubesse, né, o grau de perigo que aquela criança está exposta numa frenagem brusca, passou um cachorro na frente do carro, o condutor vai frear o carro, a pessoa vai segurar, mas a criança vai parar onde? Então a gente percebe que essas questões são tão simples, tão básicas, mas que infelizmente parece que se não tiver o policial na esquina, o agente de trânsito me olhando, aquela câmera me fiscalizando, eu não atuo ou eu não ajo de forma correta, de forma que a lei que deseja. Eu também pego o exemplo lá na cidade onde eu moro, de quarta a hoje, né, de quarta a domingo, eu passo, no meu itinerário, passo à frente de alguns estabelecimentos que vendem bebida alcoólica. O tal do barzinho, né? A saideira, o
sim,
happy hour.
Sim, sim.
E eu não estou vendo mais vans ou Ubers estacionados esperando, né, o fim da festa. Eu estou vendo muita gente de carro, bebendo do lado dos carros, bebendo do lado externo do famoso boteco. E me parece que ninguém está muito preocupado em deixar o carro ou saber quem que não está bebendo para levar todo mundo embora. Me parece que a farra meio que continua, né? Ou seja, a farra do álcool continua para quem está dirigindo. E é algo que a lei já está consumada, ou seja, não há que questionar isso, mas parece que enquanto não tiver um policial, uma operação policial na cidade, ninguém se remete ao comportamento adequado. E, infelizmente, temos até aplicativos hoje que dizem onde está a operação policial na cidade. Então, precisava de um aplicativo para isso? Se nós agíssemos corretos, não precisava nada disso. Então, eu vejo que realmente temos muito que caminhar ainda. Então, parece até a professora, a gente falou disso o ano passado inteiro. Mas... E aí entra, né, professor Valdilson, a educação para o trânsito, né? É repetição? É um pouco repetição, talvez sempre, para que a gente realmente venha assimilar esse comportamento adequado. E a reflexão que eu vejo que é fundamental, né? Estou no Isso. veículo, estou a pé, estou no ônibus. A reflexão sobre o trânsito.
Professor, e tem um fato também, muitas vezes o nosso ouvinte aí deve estar falando, puxa vida, mas é sempre aquela mesma coisa mesmo, é cinto, é celular, é dirigir embriagado, Mas se a gente pensar por outro lado também, o que afeta uma sociedade, o que a gente deixa de ganhar quando isso acontece, um acidente, é terrível. Terrível porque a gente deixa de ser uma nação forte, a gente deixa de ser um país desenvolvido a partir da hora que a gente começa a fechar os olhos para os acidentes de trânsito. Basta sabermos, por exemplo, a África é um dos países mais perigosos em relação a trânsito no mundo. E qual é o princípio da educação para o trânsito? Muito pouco sabemos.
Exato.
Né? Agora, pegamos exemplo de países desenvolvidos, onde que utilizaram lá, né, energia de falar, não, nós vamos educar para o trânsito. Quer dizer, não precisa ir tão longe também. Essa nossa cidade aqui, próxima à região metropolitana, que nós estávamos presentes na semana passada, São José dos Pinhais, né, junto com o professor Hugo, que dá a disciplina de psicologia do trânsito para nós, eles conseguiram bater a meta lá de redução de mortes nesse período de 10 anos, que vai fechar agora em 2020. Ótimo. Né? O professor lembra que estivemos na sexta-feira, na apresentação de toda a gestão pública deles lá, quando eles conseguiram reduzir o número de óbitos ou acidentes de trânsito na cidade. Mas tudo partindo da educação. É tudo partindo daquela premissa que devemos educar o trânsito e educar para o trânsito. Trabalharam na educação infantil, né, no ensino fundamental, em todas as áreas de ensino, capacitaram toda a equipe técnica também.
Exatamente.
Até o próprio secretário do transportes lá veio nos informar, né, da questão de capacitar também os agentes de trânsito, né, o gestor do trânsito, para que não simplesmente emitisse multas, não emitisse notificações, desculpe a expressão, não emitisse notificações e sim educasse. Mas se não houvesse outro termo, sim, eles entregavam uma apostila, né, ensinando aquele condutor que aquilo não se deve fazer. São esses exemplos, talvez pequenos exemplos, assim, que façam com que mude. Quantas vidas foram poupadas em São José dos Pinhais? É uma das maiores regiões metropolitanas aqui de Curitiba. Exatamente. Né, professor?
E eu vejo que, e aí volto a convocar nossos colegas, nossos alunos, que atuam no trânsito hoje. Se você não foi a uma escola até o dia de hoje, como agente de trânsito, como gestor de trânsito, como responsável pelo trânsito na sua cidade, peço para você encarecidamente, vá até uma escola, convoque seus subordinados, seus superiores, concite sua equipe a estar mais vezes na escola, porque é ali que nós temos que realmente, com as novas gerações, temos que começar a pensar em mudar esse quadro do Brasil. Então, trânsito se faz na escola? Sim. Ah, mas a professora, a direção, de repente fazem trânsito? Até fazem, mas não fazem o trânsito na visão que nós temos, que estamos nas ruas todos os dias. Então, vejo que trânsito tem que estar na escola. E não é só com os professores. Trânsito tem que estar na escola através do agente de trânsito, do policial de trânsito, do gestor de trânsito, da superintendência de trânsito, mas eu sou um profissional de trânsito que atualmente estou cuidando do STAR. Olha que maravilha. Imagine você fiscalizando o STAR da sua cidade, podendo conversar com as famílias que estacionam seus carros, orientar as famílias sobre o cinto, sobre cadeirinha, e também, de repente, estar numa escola que está perto do seu local de trabalho, entrar nessa escola, ousar bater na porta e entrar na escola e dizer, e se apresentar, eu quero falar sobre trânsito para as crianças. Eu duvido a direção, a professora, que diga que não pode. Eu acho que isso não vai acontecer. Todo mundo vai querer realmente a presença do policial, do agente, do fiscal, do gestor de trânsito na sua escola. E uma vez feito isso, você não vai parar mais de fazer isso, porque isso cativa muito. A escola, sim, é um ambiente cativante e é um ambiente de trânsito também.
Exemplos como o Japão, professor. No Japão, a educação para o trânsito, ela já começa já nos anos iniciais.
Exatamente.
E se arrasta até a maioridade, onde que você tira a sua habilitação, querendo ou não. Então, ou seja, quer dizer, você já tem aquela grade dentro do currículo escolar, que é trânsito. Lembrando que o trânsito não é habilitação, não é dirigir um veículo, é estar em movimento. E a partir da hora que você educa o próprio pedestre, você, condutor que está me ouvindo agora, você vai ver que o pedestre vai respeitar você e você deverá respeitar o pedestre.
Pessoal, estamos aí com o nosso tempo já se esgotando. Semana que vem temos um convidado, que se tudo correr bem, vai ser show aqui no nosso programa de trânsito aqui da Uninter. Vai ser show, não vou contar, vou deixar o pessoal muito curioso. Mas vai ser show o nosso convidado semana que vem. E temos uma outra proposta. Por favor, quer adiantar para os nossos colegas, nossos alunos, a proposta deles participarem conosco aqui?
Ah, sim. Você, nosso aluno do curso de Gestão de Trânsito e Mobilidade Urbana, né? Mande para mim no link tutoria questões como é o trânsito da sua cidade, o que pode ser melhorado, quais são suas dúvidas. Envie para mim no link tutoria e a gente vai passar para vocês aqui ao vivo, né, professor? É,
exatamente. Um áudio padrão um MP4, áudio. Nós já combinamos com o pessoal do estúdio aqui, o pessoal do estúdio vai a gente vai trazer esse áudio aqui do nosso aluno, da sua experiência aí pelo Brasil, e você a sua fala vai estar aqui no estúdio conosco. A gente vai dedicar todo o nosso momento aqui no estúdio, vamos dedicar alguns minutos para ouvirmos nossos alunos pelo Brasil. Então, a sua experiência de trânsito na sua cidade, na sua região, na sua localidade, para nós é muito rica. E é importante que você faça um relato, faz um pequeno áudio, manda para nós o link de tutoria no formato MP4, que eu acho que é o mais correto. Ou MP3, mas MP4 fica legal. Até um videozinho, se quiser mandar também, não tem problema. A gente vai já conseguiu aqui o aval da nossa equipe de estúdio para passar esse momento do nosso aluno aqui no estúdio. E também convidamos, né, Valdilson? Convidamos os alunos aqui da região metropolitana de Curitiba e também da cidade de Curitiba que quiserem participar do programa conosco ao vivo, que também no link do dia se coloque lá à disposição. Ó, eu posso participar na sexta-feira à tarde do programa ao vivo com vocês. A gente vai convidar você formalmente para estar aqui conosco.
Para o aluno que não é do curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana, pode enviar direto no meu e-mail daí, professor.
Ótimo.
valdilson.l@uninter.com. Ok? Acho que fica tranquilo.
Não, fica perfeito. Pessoal, contamos com vocês. Próxima semana, surpresa, um convidado legal para a gente debater trânsito com vocês e com o Brasil. Pessoal, um forte abraço. Fiquem conosco, fiquem com a Uninter, fiquem com o nosso curso de Gestão do Trânsito e Mobilidade Urbana. Professor Valdilson, com a sua despedida.
Sim, pessoal. Um forte abraço para vocês e até a próxima.
Programa Trânsito e Mobilidade.